Então vamos seguir nós chegamos agora no nona mitzvah do decálogo, que é Lo ta'ane vere'acha ed shaker, que significa não responda contra o seu amigo, né? Não responda para o seu amigo um falso testemunho. Para a gente poder entender isso melhor, vale a pena dar uma passeada um pouco nesse conceito de testemunha. Como assim, qual o nome? Está escrito Lo ta'ane, não responda, vere'acha, ao seu amigo, né, contra o seu amigo, ed shaker. Ed quer dizer testemunho, e shaker é sheker, mentira. E nós temos que ver o que significa uma testemunha que é mentirosa. É a testemunha que é mentirosa, o testemunho que é mentiroso. O que é mentiroso aqui? Tem vários conceitos. Mas para poder entender, vamos começar do começo e ver um pouco sobre o conceito de testemunhar. A nossa vida é cheia de testemunhos, mas existem tipos e tipos. Então vamos tentar entender um pouco melhor sobre isso. Primeira coisa, a Torá diz, de uma forma geral, depois nós vamos ver algumas exceções. De uma forma geral, para valer o testemunho, precisamos ter no mínimo duas testemunhas. Então, por exemplo, se uma pessoa viu que o Yankel emprestou para o Moishe R$200. Se duas pessoas viram isso, eles são testemunhas que de fato foi feito o empréstimo. E na hora de devolver, se Moisés diz, não sei de nada, não peguei, não estou sabendo dessa história, o Yankel pode trazer as duas testemunhas perante o tribunal, que viram claramente que um emprestou dinheiro para o outro. Isso é chamado testemunha, mas não é só nesses casos. Pode ter também testemunha de alguma infração. E, por exemplo, se uma pessoa... Quando eu falo uma pessoa, está errado. Duas pessoas, né? Quando duas pessoas viram que o fulano cometeu um crime. Ou duas testemunhas viram que uma determinada pessoa cometeu um prejuízo para alguém. Causou um prejuízo para alguém. Ou roubou. Ou assassinou. E assim por diante. Essas duas testemunhas são testemunhas do fato. E eles devem vir ao tribunal testemunhar que eles viram. E essa é uma mitzvah da Torá. Que uma pessoa que é testemunha de algo precisa vir perante o tribunal testemunhar. Ele é obrigado. Se ele não vem, diz a Torá em Lo Yagid, se ele não vier, se ele não falar, venasav ou não, ele vai carregar um pecado. É um pecado ele ter visto algo que agora precisa ser testemunhado no tribunal e ele não está indo. E aqui cabe um detalhe extremamente importante. É. Então a pessoa precisa vir testemunhar no tribunal aquilo que ele viu. Então um detalhe muito importante: existe uma proibição na Torá de Lashon Hará, que é falar mal dos outros. Esta proibição não recai quando duas testemunhas estão indo para o tribunal. Você precisa ter justiça, e para ter justiça precisa ter testemunhas que vão ao tribunal. Então, quando se diz Lashon Hará, é quando uma pessoa individualmente fica contando lorota para os outros. Mas não quando duas testemunhas estão testemunhando no tribunal. Tanto é que, ainda não falamos quais são os casos, né? Mas de qualquer forma, uma vez que na maioria dos casos é necessário ter duas testemunhas para o testemunho ser válido, e não basta uma, não pode uma testemunha testemunhar quando não vai ter outra testemunha. Porque aí ele de fato está falando uma coisa que não dá para acreditar nele. Fora os casos, são exceções que dá para acreditar. Mas de uma forma geral, não dá para acreditar em uma única pessoa. Então, o que você está vindo falar? Então, você tem que vir falar se você sabe que vão vir outros também falarem. E aí, tem um testemunho. Mas senão, não é para ficar falando. Uma testemunha, ou duas testemunhas, que viram uma situação, por exemplo, de empréstimo, ou de qualquer coisa que está envolvendo uma dívida monetária entre duas pessoas, e ele não vem testemunhar, o tribunal não tem como exigir nada dele pela Torá. Mas Deus cobra essa pessoa por ter causado um prejuízo para o outro. Isso significa que se essa pessoa quer fazer tshuva disso, ele vai precisar pagar para esta pessoa o que essa pessoa perdeu. Isso é chamado Hayav Bedinei Shamayim. Existe um conceito na Halakha que normalmente a pessoa é cobrada, agora estamos falando de dinheiro mesmo, a pessoa é cobrada no tribunal. Então ele é cobrado por pessoas. Mas existem casos onde as pessoas, quer dizer, o tribunal não tem como cobrar dessa pessoa, mas ele tem uma cobrança dos céus. Deus cobra dessa pessoa. Então se ele quer resolver a sua situação, ele precisa pagar aquele dano que ele causou. Então esse é um dos exemplos que ele tem que pagar pelo dano, que é quando ele causou um prejuízo para o outro por não ir testemunhar uma coisa que ele assistiu, ele viu, então ele tem que pagar esse prejuízo. Logicamente, que sempre que nós estamos falando aqui que a pessoa deve testemunhar perante um tribunal, esse tribunal não é um tribunal que não julga segundo a Torá. Ele tem a obrigação de comparecer quando um tribunal que julga segundo a Torá. Se é um tribunal que não julga segundo a Torá, não tem nenhuma obrigação de comparecer, muito pelo contrário. Porque as coisas que nós temos para resolver dentro do nosso povo precisa ser obrigatoriamente só num tribunal que julga segundo a Torá. Nós falamos que, de uma forma geral, precisa ter duas testemunhas, mas existem algumas exceções onde basta uma única testemunha. Por exemplo, existem alguns casos que envolvem a parte financeira, onde se tiver uma testemunha, nós não podemos exigir que um pague para o outro, porque não tem duas testemunhas. Mas nós podemos exigir um juramento. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa chega para outra e diz, você me deve, lembra que eu te emprestei 100 reais? Você está me devendo 100 reais, nunca me pagou. E o outro diz para ele, não sei do que você está falando. Não tenho nada seu, não tenho nada, não devo nada. E tenho uma testemunha que viu esse empréstimo. Não tem duas. Se tivesse duas, o outro tem que pagar, não tem história. Mas só tem uma testemunha. Então, nesse caso, o tribunal vai exigir, deste que está sendo cobrado, e está dizendo que não deve nada, que ele jure que ele de fato não tem nenhuma dívida. E uma coisa é uma pessoa dizer, não devo nada, outra coisa é ele ter que jurar perante o tribunal, com o Sefer Torah na mão, é um esquema totalmente de outro nível, que mesmo um mentiroso normalmente, vai ter um pouco mais de medo de mentir nesse caso. Então se ele de fato jurar, é porque é verdade. E se ele não jurar, ele vai ter que pagar. Então nesse caso, basta uma testemunha, quer dizer, uma testemunha vai exigir um juramento. Um outro exemplo que nós temos, nós acreditamos em uma testemunha, mencionamos até duas semanas atrás, eu acho, semana passada, não lembro, que é quando uma pessoa é testemunha única, não tem outro, que viu o marido de alguém morrendo. Se ele vem em testemunha que ele viu, perante um tribunal, ele viu aquela pessoa morrendo ou sendo morta, o que for, então nesse caso a mulher daquela pessoa, a viúva, está liberada para se casar. É um caso que nós acreditamos em uma única testemunha. É uma certa leniência, de certa forma, mas é justamente para não deixar aquela mulher agunar. Ela ficar empacada, ela nunca mais pode casar. Então existe essa leniência da Torá, também porque a mulher sabe a gravidade que é casar com outro quando ela está casada, e por isso, ela, se ela de fato está aceitando esse testemunho, é porque ela tem um feeling que ela percebe que é verdade. Um outro caso que existe também de uma testemunha, que são muitos casos na verdade, é que a Torá diz que ed echad ne'eman beisurim. Uma testemunha é acreditada em proibições. Quer dizer assim, quando se trata de assuntos financeiros, por exemplo, precisa ter duas testemunhas. Mas quando se trata de alguma proibição, uma pessoa é suficiente para testemunhar que aquilo é permitido ou proibido. Exemplo, se uma pessoa vem e diz, essa carne é kasher, dá para acreditar nele. Não precisa ter duas testemunhas que viram que essa carne é kasher, basta uma testemunha. Logicamente que tem que ser uma testemunha que é um judeu, porque senão não dá para se acreditar, ele nem sabe o que se trata. Então isso é Ederhad Ne'eman Beissurim. Tem vários casos assim que dá para se acreditar então em uma única testemunha. Coisas que envolvem proibições. Mas quando envolve julgamentos que tem como condenação pena de morte, aí precisa ter duas testemunhas. Quando são coisas que envolvem assuntos financeiros, que alguém está devendo para o outro, precisa ter duas testemunhas. Essas testemunhas precisam ser testemunhas que são kasher. O que significa kasher? Existem testemunhas que são inválidas, que não servem como testemunhas. Por exemplo, parentes. Parentes não servem como testemunhas. Existem vários níveis de parentes, né? Vários tipos de parentes, mas de uma forma geral, não vou entrar agora em quais parentes sim, quais não. Os parentes próximos todos são proibidos. Então, tanto faz se essa testemunha é parente de um lado, se ele é parente do outro lado, se elas são parentes entre elas, as duas testemunhas, pai e filho, por exemplo, dois irmãos, ou se eles são, inclusive, parentes dos juízes. Quer dizer, aqui ninguém pode ser parente nessa história. Fora os litigantes, que às vezes são parentes, infelizmente. Mas o resto, ninguém pode ser parente entre si. E, também, de alguns outros casos que são considerados inválidos como testemunhas. Por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de envolvimento naquilo específico. Ele está testemunhando em favor de algo que ele vai ser beneficiado disso. Então não dá para acreditar nele, porque ele tem aqui um envolvimento no caso. Então não serve ele como testemunha. Uma pessoa que é um perverso. Por exemplo, ele empresta dinheiro a juros. Ou ele é ladrão. E tem outros casos, ele não pode ser acreditado também como testemunha. Também, se é uma criança, também não é acreditada como testemunha enquanto não tiver bar mitzvah. Uma pessoa, Deus nos livre, que é surda, também não é acreditada. Então, existem aqui alguns tipos de pessoas que se enquadram nos que são inválidos como testemunhas. Outro detalhe importante: as testemunhas precisam prestar o seu depoimento falado. Não pode ser por escrito. E justamente por isso que os juízes precisam entender a língua daquele que está falando, para poder ouvir as testemunhas diretamente. Também, é lógico que existe o conceito de documentos, mas os documentos são uma outra história. Você não está testemunhando, você tem um documento. Você testemunhou no momento que estava acontecendo o empréstimo e você assinou o documento que você é testemunha. Então, naquele momento você prestou o seu testemunho. Depois, o documento é só uma prova que aquela pessoa leva consigo, que tinham testemunhas do empréstimo. Então, obviamente que um documento é uma prova. Fala, Raquel. Se ela não tem como falar, é um problema. Se você tem uma testemunha que não tem como falar, ela não serve como testemunha. Então é um caso que está sem testemunhas, se não arrumar outras. Mas não pode ser por escrito, ele precisa falar, verbalizar. Existe o conceito, às vezes, se as testemunhas não podem ir, por algum motivo que seja, digamos, o julgamento está sendo em outro lugar. As testemunhas não têm como viajar para lá. Então, eles podem ir num tribunal local, testemunhar falado perante o tribunal, e o tribunal vai escrever um documento dizendo que perante nós vieram testemunhas e falaram ABCD e mandar isso para outro tribunal. Mas eles testemunharam e agora nós estamos enviando o que nós recebemos de testemunho. Eles testemunharam, são dois, que testemunharam perante um tribunal que no mínimo tem que ter três juízes. E aí você pode mandar isso escrito. Também testemunhar não tem limite de tempo. Uma testemunha pode testemunhar depois de muitos anos. E você não vai dizer, talvez ele não lembra direito. Ele viu, ele presenciou, ele pode testemunhar. Mesmo depois de muitos anos. Logicamente, que quando vem testemunhas, e testemunham qualquer fato que seja, nós temos uma pequena suspeita, nós temos um pequeno medo. Pode ser que eles estão mentindo. E por isso o tribunal precisa fazer uma investigação para verificar que as palavras das testemunhas estão batendo. Como que eles fazem isso? Eles precisam ouvir as testemunhas independentemente. Primeiro ouve um, e depois ouve o outro. E eles vão fazer uma série de perguntas para cada um separadamente. E vão ver se as informações que cada um dos dois falaram, ou três, ou quatro, se as informações estão batendo. Se as informações batem, e bater informações não significa que precisa estar 0-0, tudo exatamente batendo. Vou dar um exemplo. Eles viram, por exemplo, um assassinato. E eles estão vindo no tribunal e testemunhar que eles viram um assassinato. Como foi o assassinato? Uma faca. Qual é o tamanho da faca? Um diz que tinha 10 centímetros, o outro diz que tinha 15 centímetros. Está quase lá. Quer dizer, não dá para se exigir que a visão da pessoa possa... Se um fala que tinha 10, outro fala que tinha 30, aí alguma coisa está errada. Mas se eles falam algo que está batendo, está próximo, é suficiente. Então eles fazem uma série de investigações, existem coisas que precisam bater 0-0, existem informações que não. Aí tem todas as leis naturais exatamente como que funciona isso. Então tem coisas que não pode fugir muito. Tem coisas que você tem uma margem. E baseado nessas informações, se as informações estão batendo, você sabe que essas testemunhas são verdadeiras. Mas tem um detalhe muito curioso. A lei diz, se os dois falaram as mesmas frases, você não aceita o testemunho. Quer dizer, duas pessoas quando contam algo que viram, não vão contar igual. Vão contar bem parecido, mas não é igual. Se as frases todas estão muito iguais, é um discurso treinado. Alguma coisa está errada. Ninguém conta o fato exatamente igual. As duas pessoas que viram uma coisa, eles não contam exatamente igual. Se está batendo as frases e estão muito iguais, a gente desconfia que eles estão, na verdade, eles tramaram algo contra essa pessoa e eles são falsos testemunhos que combinaram o discurso. E aí começa, então, o dado de falso testemunho, quer dizer, uma testemunha que precisa ser uma testemunha tão verdadeira. E é justamente essa a mitzvah aqui, lota anevereha ed shaker. Você não pode trazer um falso, responder um falso testemunho contra alguém. Isso, logicamente, que inclui, em primeiro lugar, uma pessoa ou pessoas, né, testemunhas que estão vindo e estão falando uma mentira. Uma mentira. Eles nunca viram isso, ou nunca aconteceu isso, ou não foi exatamente assim. Eles estão inventando uma história. Isso é prestar um falso testemunho. Também, para que a pessoa testemunhe algo, ele precisa ter visto o que aconteceu. Mesmo que ele tenha ouvido uma história contada por uma pessoa que ele confia 100%. Uma pessoa que sempre fala a verdade, já conheço ele há 50 anos, sempre fala a verdade. E ele me contou que ele viu tal pessoa fazendo isso e isso, emprestando... Eu não posso agora servir de testemunha baseado no que eu ouvi. Eu só posso testemunhar coisas que eu vi. Uma pessoa que testemunha uma história que ele ouviu, ele é um falso testemunho. E até é um exemplo interessante que consta na lei. Um professor, um mestre, que fala para o seu aluno... Olha, você conhece, você me conhece muito bem. E você sabe que mesmo que me derem 1 milhão, eu não vou mentir. Eu nunca minto. Você sabe, você me conhece, você é meu aluno há tanto tempo. Eu tenho um empréstimo aqui a cobrar. Eu tenho uma testemunha só. Então sabe uma coisa, meu aluno? Você não confia em mim? Você não sabe que eu sempre falo a verdade? Vem ser a segunda testemunha. Não pode ir. Ele está testemunhando falsamente. Mentira, ele não sabe de nada. Ele não viu. Mesmo que ele pode jurar de pés juntos que ele sabe que o mestre dele fala a verdade, ele não pode testemunhar, ele está fazendo um falso testemunho. Mas não só isso. O mestre então vai dizer para ele, olha, eu sei que você não pode vir e testemunhar porque você não viu. Mas você não confia em mim? Então vem comigo e com a testemunha que eu tenho. Quando o outro lado vai ver que eu trouxe duas pessoas, ele vai confessar. Porque vai ter medo, tem duas testemunhas, não tem como escapar. Ele mesmo vai atestar e vai confessar que ele deve dinheiro para mim. Proibido fazer isso. Quer dizer, não só que eu não posso levar uma testemunha para falar, eu não posso nem levar ela de enfeite. É falso testemunho. No caso não é falso testemunho, porque ele não falou nada. Mas isso faz parte da proibição da Torá de se afastar da mentira. Trazer essa testemunha lá para intimidar o outro lado, que não é testemunha, trazer essa pessoa como, entre aspas, testemunha só para intimidar o outro lado, é um ato de mentira. Não pode fazer isso. Como que você quer que ela comprove? Se duas pessoas vêm e estão contando para o tribunal, e nós vimos como no dia 10 de julho de 2008, na praça tal, na frente do número tal, embaixo daquela árvore, sentado naquele banco, sabe, dando detalhes, nós vimos como eles dois estavam lá e um emprestou dinheiro para o outro e a soma era tal. Então, o tribunal acredita. Estão contando uma história que está... E justamente vão fazer uma investigação entre os dois lados. A história está batendo. Então é isso mesmo. De uma forma geral, nós não suspeitamos que uma pessoa vai mentir à toa. Mas mesmo assim, você fica... Peraí, quem disse? Talvez eles estão inventando um complô. Então você vai investigar. Se você vê todas as perguntas que o tribunal faz para cada testemunha... Está batendo, então é verdade. Se não bater, aí de fato vão desconfiar e vão descartar. Exatamente, agora é só escrita, é só sintético. Está escrito, por exemplo, aqui, não fazer um falso testemunho. O que significa falso testemunho? O Talmud te explica todos os mínimos detalhes. Alguns dados aparecem em outros lugares. Por exemplo, né, eu tô passeando aqui um pouco. A Torá fala em outro lugar que precisa ter duas testemunhas para testemunhar qualquer coisa. Duas ou três ou mais testemunhas. Mas são leis espalhadas e, obviamente, que os detalhes são Torá oral. Agora, um outro tipo de... Um outro tipo de testemunho que é falso, fora as testemunhas inventarem uma história. Pode acontecer, antes de passar para o próximo caso, pode acontecer o seguinte caso. Duas testemunhas dizem que viram uma história de uma determinada forma. Em seguida vem outras duas testemunhas e testemunha uma coisa totalmente diferente. Nesse caso, nós temos o que é chamado hakhasha. Hakhasha é quando duas histórias estão batendo de frente. Então são duas testemunhas e duas testemunhas. Ou até, vamos dar um exemplo diferente. Tem duas testemunhas contando um fator, e você tem 20 testemunhas contando uma outra história, totalmente. Em quem você acredita? Em ninguém. Porque, pela Torá, a partir do momento que você tem testemunhas, um grupo de testemunhas, o poder deles é o poder de testemunho. Indiferentemente se são 2, 3, 4, 100, 200 ou 1000. O peso deles é igual. Então, se duas testemunhas estão falando que o que aconteceu foi A, e tem 1000 testemunhas falando que o que aconteceu foi B, não temos prova nem para cá, nem para lá. Pode ser que esses estão mentindo, pode ser que esses estão mentindo. Não tem como comprovar nada. Descarta tudo e fica como está. Não mexe. Até que venham testemunhas que vão conseguir comprovar alguma coisa. Qual a história que está de fato acontecendo. Isso é chamado hakhasha. Hakhasha é quando está tendo um conflito. Quando está tendo um paradoxo entre as duas informações. Vou dar até um exemplo de hakhasha. Por exemplo, e preste atenção por causa do próximo caso, se por exemplo vem duas testemunhas e dizem: nós vimos o fulano assassinando. E eles dão todos os dados, como que foi, eles recompõem todo o caso, explicam, viram. Agora vem outras testemunhas, outro grupo de testemunhas, grupo B, indiferentemente do número de pessoas. E dizem: não pode ser o que vocês estão falando. Vocês disseram que às 4 horas da tarde de ontem, esse fulano cometeu um homicídio. E onde vocês falaram que foi essa história? Na avenida tal? Não pode ser, porque às 4 horas nós estávamos junto com o, entre aspas, assassino da história de vocês, em um outro lugar. E agora, o grupo A diz que ele assassinou na avenida tal. Grupo B diz que ele não estava lá. O assassino estava em outro lugar. E agora? Agora nós estamos num caso que é hakhasha. Hakhasha quer dizer, tem um paradoxo aqui. Como eu resolvo isso? Não tenho como resolver. Libera o assassino, entre aspas, porque ele não tem comprovação nenhuma que ele é assassino. Não é assassino. Isso é chamado hakhasha. É um conflito, é um paradoxo entre as duas, entre os dois grupos de testemunhas. Mas existe um outro caso totalmente, que é uma coisa bem diferente, que é o que é chamado Eidim Zomemim. E Eidim Zomemim faz parte aqui da proibição que a Torá está falando também, não cometer um falso testemunho, não prestar um falso testemunho. Eidim Zomemim é o seguinte caso. O grupo A de testemunhas vem perante o tribunal e diz, qualquer informação que seja, exemplo. Eles vêm e dizem: nós vimos como no dia 5 de maio o A emprestou dinheiro para o B. Nós vimos, somos testemunhas. Muito bem. Agora vem um outro grupo de testemunhas. Grupo 2 de testemunhas. E eles vêm perante o tribunal e falam: impossível, eu não sei o que aconteceu. Se o A emprestou dinheiro para o B ou não, eu não sei te dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. O que nós testemunhas sabemos é que é impossível que o grupo 1 de testemunhas presenciou isso que eles disseram no dia tal, hora tal. Se no dia 5 de maio às 2 horas da tarde, quando eles disseram que teve esse empréstimo, eles estavam passeando com a gente no Shopping Guatemi. Então não pode ser que eles viram isso. Isso é chamado Eidim Zomemim. São testemunhas que tramaram. Eles não estavam lá. Tem testemunhas claras que eles não estavam lá. Neste caso, a Torá diz: Ve'asitem lo ka'asher zamam la'asot le'achiv. Vocês vão fazer para eles testemunhas falsas, testemunhas caluniosas. Vocês vão fazer com eles o que eles queriam fazer com o réu. Então, no caso, eles estavam querendo exigir que pagasse 100 reais para ele. Eles queriam tirar 100 reais de alguém. Pode pagar 100 reais para essa pessoa. Tem mais. Isso daqui é muito mais grave do que você pode imaginar. Vem o grupo de testemunhas A. E eles testemunham, nós vimos na avenida tal, dia tal, hora tal, como fulano cometeu um homicídio. E agora vem outro grupo de testemunhas. E dizem, olha, vocês estão mentirosos. No dia tal, hora tal que vocês falaram, vocês não estavam lá na avenida, vocês estavam passeando com a gente, ou vocês estavam em Atibaia, nós estávamos juntos lá. Não pode ser que você viu isso em São Paulo. Diz a Torá, você vai fazer para essas testemunhas aquilo que eles queriam fazer com o réu. Eles queriam que o réu fosse executado. Então eles vão ser executados. Lógico que não é plim-plim, vai ter que ser julgado, vai ter que ser investigado, tudo direitinho. Mas, no final das contas, essas duas testemunhas falsas, que não é qualquer caso de falsidade, essa falsidade específica, que vieram testemunhas e comprovaram que eles não estavam no lugar do crime, não sei se o crime aconteceu ou não, isso é outra história. Depois tem que verificar. Pode ser que vão vir outras testemunhas e vão dizer que, de fato, eles viram, assistiram a cena. E aí aquele cara vai ser executado. Oh, muito bem. Você está fazendo uma pergunta boa, daqui a pouco a gente vai abordar isso. Quem disse que o grupo B está falando a verdade? Mas, de qualquer forma, diz a Torá que você vai fazer para o grupo A de testemunhas, que são testemunhas chamadas Eidim Zomemim, aquilo que eles queriam fazer com o réu. Eles queriam que o réu fosse executado, então eles vão ser executados. Mas aqui tem uma lei muito curiosa. Diz o Talmud que a Torá está dizendo Kasher Zaman Lasot. Você vai fazer conforme eles queriam, conforme eles planejaram fazer para o réu. Isso significa que as testemunhas Zomemim só vão ser executados no tribunal se só teve a trama, só pensaram em fazer. Ou seja, se aquele assassino foi executado já, veio o primeiro grupo, testemunharam que viram o assassinato, e aquele cara foi executado, o tribunal julgou, e depois de um mês aparecem testemunhas e dizem, testemunhas, ah, vocês são mentirosos, porque no dia que vocês disseram que testemunharam que viram aquele assassinato, vocês não estavam lá, vocês estavam com a gente em outro lugar. E agora? O assassino, entre aspas, que agora a gente está na dúvida, já foi executado. Nesse caso, essas testemunhas não vão ser mais executadas. E essa lei é, de fato, muito curiosa. Porque, peraí, teoricamente, pela lógica, se quando eles tramaram, você já mata eles. É pior ainda se o cara já foi executado. Teoricamente, é isso que a gente pensa. Seria muito pior. Então vamos entender um pouco sobre esse conceito. Muitos dos nossos mestres explicam qual é a lógica da Torá neste caso. O Rambano Nachmanides explica da seguinte forma. Nachmanides diz: Deus não permite uma pessoa ser executada inocente. Ninguém morre inocente. Quer dizer, a pessoa não morre se não chegou a hora dela. A pessoa não vai morrer se não chegou a hora dela. Então, se agora nós temos aqui um caso onde uma pessoa está sendo acusada de algo que vai levar ele a ser executado no tribunal, e vem testemunhas e comprovam: ei, como vocês estão mentindo, vocês não estavam lá, vocês estavam conosco em outro lugar. Então eles queriam causar a morte de alguém, diz a Torá, é isso que eles vão receber. Se aquela pessoa, aquele réu, foi executado, peraí, se ele foi executado, significa que alguma coisa esse cara aprontou. Porque Deus não ia permitir que ele fosse executado à toa. Se ele foi executado, algum motivo tinha. Ou nesse caso, ou em outro caso. Não sabemos as contabilidades. Deus sabe o que faz. Então, nesse caso, uma vez que ele foi executado já, alguma coisa tinha. Se alguma coisa tinha, essas testemunhas não podem ser executadas por conta do que aconteceu. Essa é a primeira explicação do Ramban do Nachmanides.